Mas sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, minha filha, tá achando o quê?
Galera, essa aqui vai pra todo mundo que tem uma paixão mal resolvida.
Tá na hora de resolver, né, galera? Orgulho pra quê? Vamos lá, bom despacho!
Começando mais um Sai Pra Lá e dessa vez estamos românticos.
É um programa que abordará um assunto complexo que aflige, afligiu ou afligirá a todos.
Os maiores de 10 anos, pelo menos, né?
É.
Nós vamos falar das mazelas do amor.
Alguém olha o peito que eu sei em torno. Você mesma acabou sua própria cova.
Isso mesmo. Nada de ficar exaltando os benefícios desse sentimento. Vamos expor o mal que ele é capaz de causar.
E essa música maravilhosa aí que vocês estão ouvindo chama-se Ficar Só Por Ficar.
Só porque eu não te quis. Agora chora no meu ombro.
Chora.
Vai procurar outro pra te fazer feliz.
É uma canção sertaneja composta por Thalita Camargos, minha pessoa, e Alexandre Morato, a pessoa que está ao meu lado. Foi gravada no Parque de Exposições de Bom Despacho, Minas Gerais.
É mentira,
mas
era
pra
ser, era pra ser. Essa aí é uma música sertaneja, né? Que é onde aparece com mais fervor esse tema. Mas também acontece, esse tema aparece em 99,3% das músicas já feitas pela humanidade, né? Então dá pra ver o quanto é polêmico e forte esse sentimento.
É um joguinho de orgulho, né? E nenhum dos envolvidos quer assumir que o outro não está nem aí.
Isso, a gente fez um estudo, né? E 99,3% dessas músicas, elas seguem o seguinte padrão. O cantor reclama de determinada pessoa, teoricamente que ele já teve um relacionamento. Depois, no desenvolvimento, diz que vai se vingar da pessoa.
Vingança,
né?
Sim, pura vingança.
Isso, diz que vai passar por cima, que ela que não merece e tal. No final, tenta passar uma imagem que está por cima. Essa é a estrutura recorrente e também na vida real a gente vê que acontece.
As canções retratam como é paradoxal esse sentimento. Por isso nós resolvemos reclamar das mazelas que ele nos causa ao invés de ficar exaltando igual novela assim, da Globo. Nós vamos falar das noites mal dormidas, a falta ou excesso de apetite, a perda de concentração, os calafrios, a perna bamba e aquele negócio que parece que você é menino de novo.
Mas
isso
aí não é dengue, não, Thalita? Não é dengue?
Pode ser dengue também, mas às vezes você não foi picado por nenhum mosquito. Você foi flechado pelo amor e fica assim.
Bom, então só esclarecendo aqui na bula, né, do amor, que esse sentimento, ele, né, ataca tanto quem é correspondido como quem não é. Triste, mas acontece.
Agora chora no meu ombro. Vai procurar outro pra te fazer feliz.
Um beijo imenso onde eu possa me afogar. Eu quero assim.
Natalita, podia ter um jeito pra gente descobrir a nossa alma gêmula através de um teste assim. Que você tenta, né? Tira um exame de sangue assim, faz o teste e aí eles descobrem pra você quem é a pessoa perfeita.
É o ideal, né? Não é nada romântico e tal, mas esse negócio de tentativa e erro tá dando muito trabalho, machuca demais nosso coração.
Ah, dá muito erro, né?
Dá muito erro. Dá mais erro do que a tentativa. E, por incrível que pareça, já existe. Tem uma empresa americana a genepartner.com, que fez um estudo assim com os casais que estão juntos há muito tempo. Eles descobriram um padrão genético entre tais casais. Aí essa empresa muito esperta criou um banco de dados para estabelecer os pares. Aí ela só entrar em contato com quem tem o perfil genético compatível.
Então
com
quer dizer que é só eu ir lá na empresa, eles fazem um examezinho lá, depois eu já fico sabendo quem que é a minha alma gêmea?
Isso.
Oh, mas que modernidade, falta inventar mais nada, senhor. Você sabe que já tem muito tempo que cientistas procuram descobrir como funciona esse sentimento.
Pois é, Morato. Há uma suspeita, né? Isso não é comprovado, não. Mas é muito suspeito que a produção de feniletilamina, uma molécula natural semelhante à anfetamina, seja desencadeada com uma simples troca de olhar ou um aperto de mãos. Que bonito.
Então quer dizer que essa danada dessa feniletilamina é que, né, faz essas coisas com a gente.
É essa maldita feniletilamina que começa toda a confusão na nossa vida. Tem até estudo falando disso. Os médicos Donald Clay e Michael Lebovitch sugerem que o cérebro de um apaixonado contém grandes quantidades dessa molécula. Ela poderia responder em grande parte pelas sensações e modificações fisiológicas que experimentamos quando estamos apaixonados. Sabe aquela euforia, Morato? Aquela inconstância, exaltação, que a falta de sono e de apetite que a gente sente quando tá assim...
Com dengue?
Não, quando a gente tá flechado pelo amor.
Ah, sei.
Pois é, Morato. Segundo a doutora Ellen Fischer, isso está associado aos altos níveis de dopamina e norepinefrina, estimulantes naturais do cérebro, que aumentam quando a gente se apaixona.
Vira um tubo de ensaios de substâncias esquisitas no cérebro.
Isso.
Mas então não tem nada a ver com o coração, né?
Uai. Eu não sei se o coração que provoca o cérebro ou se o cérebro que provoca o coração.
Não, é tudo mentirado esse teu coração.
É, eu tô achando que é também.
É só pra bombear sangue, não é nada.
Coração só palpita, né? Fica mais palpitante.
É só um efeito.
Colateral.
É, mas tá ali, tem essas coisas. Falando isso, eu fico até com medo.
Mas não é pra menos, Morato. Outra doutora, os doutores têm... De explicar o amor.
Cheio dessa de vontade vez, de descobrir.
Dessa vez é a Donatella Marazzitti. Ela acredita que as pessoas doentes de amor estejam realmente doentes. Sofrem de um distúrbio obsessivo compulsivo.
Ah, com certeza, né? Eu lendo aqui no roteiro, paixão e a psicose obsessiva compulsiva têm aspectos muito comuns. Olha só o que a doutora Donatella fala. Abre aspas.
Ambos estados associam-se a baixos níveis cerebrais de serotonina, uma substância química fabricada pelo corpo que nos ajuda a lidar com situações estressantes.
Fecha aspas.
Agora as confusões com amor provoca estão explicadas, mas parece que esse estado de euforia e doença tem tempo contado. Os cientistas dizem que os seres humanos estão programados para viver nessa loucura de um ano e meio a aproximadamente 3 anos.
Depois que acaba toda essa turbulência gostosa, né? Volta ao normal, a pessoa entra numa fase de calmaria, né?
É, o que não quer dizer que o amor acaba, pode continuar com a pessoa. É como se fosse um prêmio por ter aguentado tanto sofrimento. Nessa fase, o ser humano começa a produzir a ocitocina e a vasopressina. Essas substâncias, sim, são legais com a gente, deixa a gente mais tranquilo e tal, mas você vai ter que se contentar com manifestações mais brandas de amor. O que eu acho mais triste é que com tanto doutor tentando explicar aqui, olha que tanto papel que tem,
tudo
tanto estudo, não vão eliminar o sofrimento. Todo mundo vai continuar passando por isso.
Depois
Estamos aqui no estúdio com Marcos Evaristo. E aí, Marcos?
E aí, Thalita? Que prazer estar aqui, viu? Que
pois
prazer.
É. E hoje para falar de algo assim, do amor, né? O que você acha dessas batalhas de amor, desses joguinhos amorosos?
Ó, eu sou experiente, hein? Sou experiente na derrota, é claro, né? Na derrota desses jogos aí. Mas a gente basicamente vive por conta disso, eu acho.
Por
mais do que
disso?
Por conta do dinheiro, a gente vive por conta do amor. É, assim, ou você tá buscando, ou quando você tá amando, você tá em outro mundo. Quando você tá terminando, você tá em crise. E quando você termina, que você tá na fossa.
Tá.
E aí é um ciclo, né? É um ciclo disso tudo.
Você se identifica com as canções, assim, melosas de vez em quando?
É, depende do momento, né? Por exemplo, até alguns meses atrás eu tava me identificando muito. Todos os momentos ruins, assim, de amor, de fossa, a gente precisa se apegar em algo, né? Então essas músicas batem forte no coração, né?
E esse joguinho, Marcos, tipo, nas músicas sertanejas em geral, principalmente, né? Não só nelas, mas principalmente.
Isso tá bem claro, bem detalhado.
Quando a pessoa fala assim que a outra não quis, mas ela levou um fora antes. E fala que a outra vai ficar chorando. Você já passou por isso? Já desdenhou?
Ah, essa é uma tática, né? Pra você manter a autoconfiança, né? A autoestima e tal, mas você tem que ter muita mais. Você tem que começar a acreditar na sua mentira mesmo, né? Tem que acreditar nesse seu desdém aí pra que seu ego continue firme e você continue andando. Normalmente a gente faz isso muito da boca pra fora mesmo. Quando a gente vai dormir, você pensa no oposto.
É, ô Marcos, você
Oi.
Que é um músico profissional...
Aham. Uhum.
Né, o que que isso ajuda ou atrapalha, assim, na hora da inspiração pra você fazer as músicas?
Pô, é o seguinte, hein? Esses assuntos amorosos são os mais inspiradores, né? Porque a força, você ser rejeitado por alguém, eu acho que é a maior dor que um ser humano pode passar. Então, isso serve de matéria-prima, uma matéria-prima muito boa pras músicas aí. E por isso que essas músicas saem tão apaixonadas, né? Normalmente, as pessoas que interpretam essas músicas românticas, assim... cantam de um jeito, assim, expressivo, né?
Visceral.
De Maia.
Imagina você ser trocado por alguém que gosta de Engenheiros do Havaí. Ser esse amigo gay da mulher que você tá apaixonado também é uma humilhação gigante. O amigo gay, assim, eu já fui um pouquinho.
No caso da mulher, a gente é psicóloga, né?
Acabava no...
Ela acha que você é o super amigo e aí ela fica te contando os casos do cara que ela tá apaixonado.
Essa menina percebeu suas verdadeiras intenções depois de um tempo?
É, sim.
E rolou?
Não, deixou de ser amiga, na hora.
Ai, que paia, que triste.
É, eu só tenho história triste, cara, eu sou meio emo, assim. É engraçado que normalmente...
Que triste.
Né, nessa busca aí, normalmente acontece as coisas sem você estar muito planejado, né? Tá esperando mais nada, você tá totalmente desiludido, de repente aparece alguém e tal. Só que aí você fica nesse jogo, né? Ah, eu vou ficar desinteressado pela vida, aí vai aparecer alguém. Quer dizer, um toque, né? Você cria um transtorno obsessivo compulsivo com sua própria busca. Este é um problema sério. Inclusive, quando você termina muito bem resolvido, é muito triste também, né, cara?
É triste, porque acabou.
É legal, assim, né?
Sério?
Ah, assim é bom, ainda não?
Quando você termina assim, realmente acabou o amor, né? Você não gosta de mim, eu não gosto de você. Realmente vamos ser amigos. E aí você sai de lá tudo bem, assim, não sei.
Mas nunca.
Dizem que o verdadeiro amor termina no barraco, né?
Ah, termina, porque aí
terminou no barraco.
Mas ficar amigo de quem você gosta.
Tem aquela música do Cazuza, né, gente?
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou.
Mesmo com tudo isso, você também está cheio de história. Seu Alexandre também tem história triste de amor. Você vai amar de novo, sem medo de outra desilusão.
Porque a hora que a gente começa a amar, a gente acha que vai dar certo, que não vai dar errado.
É.
Como você detecta que você está amando?
Três coisas, assim, normalmente. Uma coisa, ó, às vezes você tá amando, às vezes você tá realmente amando. Amando é você ficar, tipo, essas coisas. A paixão é essas coisas que te fazem emagrecer 20 quilos, engordar 20 quilos e...
Começa a tomar banho.
Você começa a fantasiar a pessoa, né? Você acha que a outra pessoa é paraíso.
Isso é péssimo.
Você não vê defeitos.
Essas coisas.
Os defeitos e qualidades.
Nossa, você ronca lindo. Essas coisas assim, né?
Você vira um total idiotão.
É, você falou, não, mas... Caramba, nossa, mas sua rota é legal demais. Você é toda linda.
Nossa, ela rota, como ela é descontraída.
É, então você... Isso é amor. Isso é, realmente você tá completamente idiota. Nesse nível de idiotice é amor. É, também tem uma outra coisa também. Aí tem as coisas diferentes, assim. Que é... Quando você tá só com vontade de fazer sexo com a pessoa. Você tá com vontade de levar ela na sua casa quando tiver gente lá? Você tá com vontade de levar ela num lugar onde vai estar todos seus amigos? E isso, aí você diferencia. Tá, isso realmente você tá só afim de fazer
sexo.
É bom
pra gente saber, né?
É, é uma boa.
E tem uma outra coisa que é só pra envaidecer. Que é só pra se envaidecer. Às vezes é uma menina linda demais. E aí realmente você quer levar para a família, você quer levar para os amigos. Mas você não tá tão afim de fazer sexo com ela. E muito menos você tá tão apaixonado assim. Você não tá tão idiota assim. Mas você sabe que o seu ego e a sua... necessidade.
Status, né?
É, o status de estar com alguém, isso. Enfim, então acho que são três sentimentos
porque
completamente diferentes.
As pessoas cobram a gente estar com alguém também, né?
Muito. Muito. Ah, bem, você tá muito tempo solteiro e tal, né? Quer dizer, então isso, você fica no status assim. Às vezes, essa pessoa que te envaidece, você também pode ter vontade de fazer sexo com ela. Aí já preenche duas coisas, né?
É o ideal.
É, então, paixão é uma doença, né, Alexandre?
É uma doença bem filha da puta, viu?
Então...
Que não tem remédio. Essa é o foda dessa doença.
Pra finalizar, você gosta? É fácil, né?
Não, pois é, os consultórios de terapia, de psiquiatra, tá cheio de gente aí que perdeu o amor. Por exemplo, de repente você pode ter um ciúme tão forte que você começa a ficar louco, você começa a seguir a pessoa. Você começa a criar um motor cult pra sei lá o quê.
Sem querer, sem, né?
É.
Tá numa festa, você vai lá beijando todo mundo. É. Você não tá com ninguém.
Você começa a delirar.
No momento que você está apaixonado?
É, eu tô só na tentativa. Na verdade, eu não consigo mais me comover.
Existe essa fase também da frieza. Depois que a gente fica apaixonado, depois a gente fica frio. E você quer mandar um beijo de finalização pra alguém?
Ó, eu quero mandar um beijo pra algumas pessoas que me ajudaram muito nesse mês aí. É, pra Flaviane, do segundo período. Queria mandar um beijo pra Raquelzinha, do quarto período. Pra Drica, do quarto período. Pra Fernanda, que é amiga da Gilmara. Queria mandar um beijo pra própria Gilmara.
Sim.
Que ajudaram mesmo, assim. Eu recuperei e hoje eu tô bem por causa dessas pessoas. Então um beijo pra essas queridas meninas.
Obrigada, Mar.
É, de nada, Thalita.
Então, né? Foi muito legal esse programa, não foi, Thalita?
Foi demais, deu até vontade de chorar com tanta lamúria amorosa, Alexandre.
É, deu pra aprender muita coisa, não deu?
Deu pra ver que muita coisa a ciência explica e a música canta.
Então, e a gente lamenta, né? Algumas e outras não.
Esse foi o Sai Pra Lá recheado de informação e entretenimento. E se você quer saber curiosidades sobre um tema que morre de vergonha de falar e de reclamar, é só mandar um e-mail pra gente, não é, Alexandre?
É isso, e-mail pra Rádio Online, radio@pucminas.br.
Vamos reclamar, galera, vamos exercer nosso papel de cidadão. Até a próxima, beijão e tchau.
Tchau. Acabou sua própria prova.
vai procurar outro.